O Senado aprova.
Pai afastado de casa por agredir filhos menores terá que pagar pensão alimentícia para as crianças.
E idosos vão ter direito a pelo menos 3% dos imóveis de programas habitacionais do governo.
Esses projetos são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O pai que for afastado de casa pela justiça por ter agredido filhos menores terá que pagar pensão alimentícia para as crianças.
Essa obrigatoriedade foi aprovada ontem pelo Senado, que também decidiu pela garantia de acesso aos povos indígenas ao ensino superior. Repórter Nilo Bairros.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação ganhou um novo parágrafo para incentivar o acesso indígena à universidade. O texto aprovado, que agora vai à sanção presidencial, estabelece que a União vai financiar sistemas de ensino e pesquisa para a comunidade indígena, assistência estudantil e formação de professores nessas comunidades. Outro projeto de alcance social aprovado na sessão de quinta-feira é o que garante pensão alimentícia aos filhos no caso em que a mãe ou pai agressor é afastado de casa pela justiça. Atualmente, a lei protege a criança ao prever a possibilidade de afastamento do agressor da moradia por medida cautelar. O problema, segundo o autor do projeto, o deputado Paulo Rocha, do PT paraense, é que esse afastamento acaba sendo também um castigo para a criança, que muitas vezes fica desamparada. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, explicou que, além de responder na justiça pelos maus tratos, o agressor manterá a obrigação para com os filhos. Para isso, a própria medida cautelar deverá fixar o valor a ser depositado para as vítimas.
Ele terá que pagar a pensão exatamente para dar continuidade à manutenção dos filhos e dos menores.
A nova regra passa a fazer parte do Estatuto da Criança e do Adolescente e, para começar a valer, só precisa ser sancionada pela Presidente da República.
E melhorar as condições de moradia dos idosos é o objetivo de outros dois projetos também aprovados ontem pelo Senado. Quem tem os detalhes é o repórter Rogério de la Fuente.
O primeiro foi proposto pelo deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, e reserva às pessoas com mais de 60 anos de idade pelo menos 3% do total de unidades construídas nos programas habitacionais. O relator da proposta no Senado, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explica que depois de sancionada, a proposta será praticamente a única lei a proporcionar aos integrantes da terceira idade a oportunidade de adquirir moradias.
É um projeto que faz justiça aos idosos, porque no momento que eles mais precisam tem que ter onde morar, né?
O senador Paulo Paim também relatou o projeto de lei da Câmara 156 de 2008 do ex-deputado Tarcísio Zimmermann. Ele estipula que nos programas habitacionais, as moradias destinadas aos idosos e também às pessoas com deficiência devem ser construídas em pavimento térreo ou ficarem no primeiro andar. As duas propostas seguiram para a sanção da presidente Dilma Rousseff.
Você pode ter mais informações sobre esses e outros projetos na página do Senado na internet. O endereço é www.senado.gov.br.
O senador João Alberto, do PMDB do Maranhão, acha que as autoridades precisam agir de forma radical para tirar o maior número de armas possível das mãos da população.
Segundo o senador, estudos mostram que quanto menos armas houver em poder da população, menos mortes vão acontecer.
João Alberto defendeu o uso de tolerância zero e sugeriu a revisão do Estatuto do Desarmamento para impor exigências ainda mais rigorosas para a comercialização e posse de armas de fogo.
Se for necessário um novo referendo, que se faça um novo referendo. Teremos seguramente condições de esclarecer melhor a população sobre tudo aquilo que está em jogo. O que não podemos é esperar que novas tragédias venham se abater sobre a sociedade brasileira, para só então tomarmos providências.
Já o senador Wilson Santiago, do PMDB paraibano, considera inaceitável que alguns estados brasileiros ainda não tenham criado suas defensorias públicas.
Ele explicou que as defensorias são essenciais para que pessoas que não podem pagar um advogado tenham condições de defender seus direitos na justiça.
Wilson Santiago também considera grave que, em alguns estados, os defensores públicos trabalhem em situações precárias, com poucos recursos e baixos salários.
As pessoas socialmente desprotegidas têm o elementar direito de poder contar com uma defensoria pública academicamente bem preparada, profissionalmente competente e vigilante. Para tanto, esta categoria deve ser bem remunerada.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, pediu ao governo que elabore e implante um programa de duplicação de rodovias federais.
Ele disse que no Brasil predominam as rodovias simples e isso contribui para o alto índice de mortes nos acidentes nas estradas.
Rodovias duplicadas, a quantidade de acidentes com vítimas fatais é muito, muito pequena, é um percentual muito baixo. Já em rodovias de pistas simples, quando ocorre um acidente frontal, quando não, a pessoa não morre, fica com certeza com fraturas. E construir ferrovias também, porque com as ferrovias vai diminuir com certeza o tráfego intenso de grandes caminhões nas nossas estradas.
Valdir Raup fez o apelo em favor da duplicação das rodovias após lamentar o acidente sofrido ontem à noite pelo senador Lobão Filho, do PMDB do Maranhão.
Lobão Filho está hospitalizado com múltiplas fraturas, mas não corre risco de vida.
Já a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, pediu ao governo uma atuação mais efetiva junto aos índios.
Ela denunciou o aumento do número de garimpeiros nas terras dos Yanomami, em Roraima, e disse que os líderes indígenas temem que isso provoque novos conflitos.
Segundo Ângela Portela, os Yanomami também reclamam que são mal atendidos pela Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. Por isso, eles pedem que a Secretaria Especial de Saúde Indígena entre logo em funcionamento.
Enquanto não se conclui a transição das responsabilidades da FUNASA para a Secretaria Especial de Saúde Indígena, o atendimento prestado às comunidades se deteriora a olhos vistos. Este processo precisa ser interrompido.
O senador Humberto Costa, do PT, disse que a fábrica da empresa brasileira de hemoderivados, que está sendo construída em Pernambuco, vai dar ao país mais autonomia no setor de medicamentos feitos a partir do sangue humano.
Ele explicou que esses remédios são usados por quem sofre de hemofilia, cirrose, AIDS, câncer e queimaduras graves. A fábrica entrará em funcionamento em 2014.
Ao todo, serão investidos 540 milhões de reais na construção da fábrica da Hemobras. Toda essa atividade em Goiânia fortalece o complexo industrial da saúde do país, com o domínio de tecnologia e indução de formação de mão de obra voltada à indústria farmacêutica.
E o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, lamentou que ainda seja grande a desigualdade racial no Brasil, apesar dos 123 anos da lei que acabou com a escravidão.
Exemplo disso é que os brancos frequentam a escola, em média, por mais de 9 anos, enquanto a escolarização média dos negros é de pouco mais de 7 anos.
Segundo Marcelo Crivella, essa diferença pode até parecer pequena, mas tem um efeito danoso, porque faz com que os negros ganhem menos.
Branco, com 9,2 anos de escola, recebe 3,8 salários mínimos, ao passo que um irmão seu, de origem africana, com escolaridade de 7,4 anos, estacionam em apenas 1,8, portanto, menos de 2 salários.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação, Nara Beu e Thiago Medeiros.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.